Vamos então à nossa entrevista. Nós estamos aqui na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, durante toda a semana, nós vamos estar recebendo aqui, né, vários profissionais do Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva de Tabatinga, que é o CIEE. Hoje aqui conosco está o psicólogo Oséias Souza de Oliveira. Oséias, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Nacional, tudo bem?
Bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes do Alô Fronteira. Tudo bem, nós estamos aqui para poder contribuir com a sociedade naquilo que estiver ao nosso alcance.
Maravilha, Oséias. Bom, tem aqui dois temas super importantes, eu quero conhecer um pouco mais, então, do centro, se você puder, durante aqui a nossa entrevista, agora, né, falar um pouco mais sobre o centro. Já existe há quanto tempo aqui? Para quem, por exemplo, chegou na região, Oséias, né, nós que somos daqui sabemos que tem o centro, né, mas quem está chegando? Será que tem um centro que atende, que acolhe essas crianças com deficiência? Então, já existe aqui há quanto tempo o centro?
Claro, nós temos ali, o centro fica localizado na Rua Duarte Coelho, né, esquina com a Travessa Chico Mendes. E o centro ele já existe há 17 anos.
Aqui,
né,
em Tabatinga.
Isso, aqui em Tabatinga. Ele foi um projeto do formando de pedagogia. E ali foi criado, algumas professoras hoje, né, tiveram a ideia de fazer esse projeto e deram andamento, e até hoje nós estamos aí com vários atendimentos oferecendo para a sociedade, né? Nós temos aí bastante profissionais, né, de todas as formas, e aqui a gente vai poder dissertar um pouco do que nós atendemos lá, tá bom?
Maravilha, Zé. Então, há 17 anos, isso, gente, que existe o Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva, né? O centro é como se fosse uma escola, na verdade, não
sim,
é isso?
Sim, sim, é uma escola especial, né? De centro de educação especial. É diferente da escola regular, né?
Isso.
Até porque para você estar para a pessoa estar matriculada lá, ela precisa estar na escola regular também.
Ah,
a inserida,
entendi.
Que é uma exigência, né, que a gente tem para que a gente possa estar recebendo essas pessoas.
Maravilha.
E eu costumo dizer, desculpa, Cátia, não é só, a gente diz assim, às vezes são as crianças do centro, não são só crianças, né, são pessoas com deficiência, crianças e adultas, tá? Então nós recebemos todas as pessoas que têm alguma deficiência.
Maravilha, entendi. Eu tinha essa dúvida também, pensando que só recebiam crianças.
Não.
Mas então todas as pessoas que têm alguma deficiência, né, o centro acolhe.
Acolhe,
não é,
é inclusão mesmo, né? A gente está ali para incluir todos aqueles que têm a necessidade especial.
Maravilha. E quais essas diversas deficiências que você, que o centro, né, acolhe, Oséias?
Nós temos as pessoas que têm a deficiência intelectual, deficiência física, né, deficiência mental e deficiência sensorial. Né? A gente, dentro dessa categoria, claro que tem a física, a gente vai ter cadeirantes, né, a gente vai ter pessoas que têm vários... geralmente acometido com paralisia cerebral, dependendo do grau da paralisia, né? Ela vai apresentar algum problema motor naquela pessoa, algum problema físico, né?
Física, e ali, isso. Qual é a outra?
Nós temos a intelectual, a deficiência intelectual, né? A mental e a sensorial.
Mental e sensorial.
Isso.
Essa sensorial seria qual?
A sensorial, ela é a deficiência que ela está ligada aos sentidos, né? Aos cinco sentidos. No caso, lá nós temos a deficiência visual, né? E a auditiva, que é a surdez. Os surdos e os cegos. Então, essas são as deficiências sensoriais.
Entendi.
Tá bom? E aí a gente atende. Tem o Braille, né? Que é para a deficiência visual. E a Libra, que é a deficiência... dos surdos, né? Auditiva, no caso.
Entendi. Agora, quantas pessoas, tá, gente? Quantas pessoas, assim, né? O centro atende, acolhe,
hoje
inclui?
Hoje nós temos em torno de 130 alunos matriculados, tá? É um número que, assim, a gente não tem, assim, Kátia, não é assim, até fevereiro já não tem mais, não recebe. Não, nós recebemos toda hora que chegar, todo ano, chegando a necessidade da pessoa, nós estamos ali para receber, para acolher, para incluí-la, né? Com todo o amor e oferecer aquilo que ela precisa, né? Dar uma qualidade de vida melhor para elas.
Maravilha. Antes você falou dos diversos também profissionais que existem aí, e você falando assim, de acordo com essas deficiências, que é preciso ter um grupo grande de profissionais, sim, não é, sim, isso? Quais são?
Nós temos, sim, uma equipe multidisciplinar muito boa, diga-se de passagem, né? Uhum. No caso, para a questão motora, nós temos a fisioterapeuta, né, que é a Marleide, né, uma excelente profissional. Nós temos dois fonoaudiólogos, que é a Ana Cássia e o Ziad, né? Nós temos assistente social, que é a Carla, que daqui a pouco ela vai estar aqui. Uhum. E nós temos, esses são os atendimentos técnicos de saúde, né, que nós dizemos. E eu, né, que estou esquecendo de mim.
Psicólogo.
Psicólogo, né? Então, esses são os atendimentos técnicos de saúde. Fora esse, tem a questão do atendimento pedagógico, né? Nós temos as oficinas especializadas, como, uhum, artes manuais, tem a dança, teatro, música, né? Nós temos a Libra, como eu já falei, e o Braille, né?
Uhum.
E as outras oficinas também, como teatro, né? O apoio pedagógico também, entendi, que é muito importante no processo da deficiência intelectual, né? Para estar, uhum, lhe dando estímulos para ele. Porque, uhum, trata-se de doença crônica, né? Uma patologia crônica. E aí, uhum, a gente precisa estar estimulando eles para que eles possam aprender aquilo que for possível para eles, né?
Uhum,
não tem uma exigência assim, ah, eles vão ser reprovados, não existe, né? Uhum. Nós estamos ali só para realmente somar com eles, né, da melhor forma possível, uhum, e para que eles possam ter um desenvolvimento melhor, né? Ter, uhum, um estímulo, porque precisam ser estimulados todos eles.
Com certeza. Eu penso, imagino logo assim, uma escola, um centro que precisou se adequar para receber todas essas pessoas.
Sim.
Né? E que precisa todo o tempo também estar qualificando essa equipe multidisciplinar para lidar com essas diversas deficiências, não é isso? É assim, Oséias?
É assim que funciona. Precisamos, sim, estar se renovando, né? Fazendo aí nossas... atualizando, né? Porque, uhum, você sabe que a todo momento a gente fica atualizando aí os nossos conhecimentos para poder oferecer um tratamento melhor para essas crianças e adultos, né?
Sim. Agora, me fala... Pensando assim, né, nesse centro, na escola, dessa forma que eu descrevi, precisa-se de recurso para manter, né, para pagar o salário dos profissionais, ou são voluntários, como, sim, que é?
Não, ela é um órgão público municipal, né?
Ah.
O Centro de Educação, sim, é do município, né, faz parte da SEMED, a Secretaria Municipal de Educação,
uhum,
e ali nós temos, claro, o recurso todo, a verba pública municipal, né?
Entendi, então... Por exemplo, a pessoa que vai lá para o centro, Oséias, fica o dia todo? Como que é o atendimento lá?
Funciona assim, matutino e vespertino. Tá? Então, alguns, a grande maioria, ficam o horário todo, das 7 às 11. Quando se trata de crianças, tipo, 2 anos, assim, muito pequena,
uhum,
elas passam só pelos atendimentos técnicos. Se ela precisa de um fono, né, se ela precisa do psicólogo,
entendi,
se ela precisa do psicólogo, ela só vai para aqueles atendimentos.
Como
ela
se fosse uma consulta,
isso,
e volta.
Isso, semanais, tem umas que dependendo da necessidade, elas vão 2 vezes na semana, outras uma vez na semana.
Uhum.
Então é assim, não é tipo assim, porque não tem como realmente ficar, né? Agora, a grande maioria fica no horário das 7 às 11 e das 13 às 17.
Uhum.
Não é integral, são turnos matutino e vespertino.
Entendi. Agora, pensando também na responsabilidade, no comprometimento, no compromisso, né, desses profissionais, Oséias, com essas pessoas, eu penso você como psicólogo, né, que precisa todos os dias, o teu trabalho é diário, não é?
Diário. Matutino e vespertino.
Conversando com essas pessoas,
uhum,
e com a família também.
Com a família,
onde que você sente,
sim,
mais,
sim,
dificuldades, assim?
Olha, eu sempre costumo dizer, para crianças, adolescentes e pessoas especiais, não dá para trabalhar só com eles. A gente precisa trabalhar em conjunto com a família,
incluir,
né?
A família.
Incluir a família diretamente, né? Porque, por mais que, dependendo da necessidade que for, principalmente deficiência intelectual,
uhum,
você tem lá, por exemplo, Ekate, pessoas que, adultas, 20, 30, 40 anos, mas dependendo do grau de deficiência, a idade mental deles é de 0 a 3 anos, por exemplo, entendeu?
Entendi.
Então, a idade cronológica é uma,
uhum,
de adulto, mas, sim, a mental é, né,
uhum,
varia de 3 a 6 anos quando é grave, quando é moderada de 6 a 9 e quando é grave, leve de 9 a 12 anos.
Uhum.
A idade mental, né? Dependendo do grau de deficiência. Então, a gente precisa, sim, incluir a família diretamente. Né? A gente está sempre trazendo a família para a gente, conversando, entendendo como é, o que está passando. O que é. A família traz, olha, ele está assim, tem uma demanda agora assim, ele mudou, ela sabe? Aí isso aí faz com que a gente vá em cima daquele problema, né, que uhum. está ali naquela situação.
Entendido, muito bom, gente. Só para vocês conseguirem compreender, entender, né, e perceber aí, né, o trabalho em si, não isso. negativamente, mas o trabalho, a dedicação que esses profissionais devem ter, não é?
Tem.
E antes, em off, nós estávamos falando que não é qualquer pessoa, eu falo assim, não é qualquer pessoa que se diz profissional e que vai para um centro e que vai, com tanto amor, atender, acolher, lidar com essas deficiências. Isso. Porque tem que ter também um dom, né? Um talento, não é?
Tem que ter um dom, um talento e o amor, né, Kátia? O amor, ele vai falar sempre acima de tudo, né? Eu gostaria até de frisar para as pessoas, nossos amigos ouvintes que estão acompanhando a gente, a importância desse olhar, né, desse acolhimento, de ver essas pessoas de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Entre aspas, normal, né? Tipo uhum. assim, não tê-los como coitadinho, ou então uhum. De formas pejorativas, porque às vezes, geralmente as pessoas, é a escola de doido, é não sei o quê, entendeu? Então, vale ressaltar que não é, gente. São pessoas especiais, né, que estão ali... uma condição, nasceram assim, né?
Uhum.
Algumas, é claro, se tratando de, dependendo da situação, às vezes são acometidas, né, durante a vida, não nasce, mas uhum. por um acidente, alguma isso. coisa. Enfim, mas ninguém pediu para, né, estar nessa condição. E aí é importante, né, ter esse olhar, esse cuidado, né? E amor mesmo,
esse,
né?
Amor, com
eles,
né?
Que tem que sim. ter, né, para que eles possam... ter uma qualidade de vida melhor, né?
Sim,
a questão
sim.
da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Para você poder oferecer algo melhor para ele, né?
Com certeza. Oséia, chegou aqui uma mensagem.
Uhum.
Kátia, pergunta aí do nosso entrevistado. Né? Estamos na Semana Nacional, né?
De Pessoas com Deficiência.
De Pessoas com Deficiência. Uhum. E se o centro... instiga, eu acho que estimula, né, as pessoas. E também estamos na Paralimpíadas, é assim?
Sim, Paralimpíadas.
E temos aí várias pessoas com algumas deficiências. E o centro estimula, né,
o esporte.
Pessoas que participam, né?
Sim. Comumente nós tínhamos, né? Antes da pandemia, você sabe que, né, durante a pandemia as coisas dificultaram tudo. Mas sempre, inclusive aqui, nós fazíamos a Paralimpíada nossa aqui.
Ah, sim.
Isso, fazíamos, dependendo da escola. Às vezes a gente se unia com Letícia, né, uhum. de Colômbia e tal, e fazia todo aquele movimento, uma semana toda mesmo, né? A gente sempre estimula, sim. Quando tem, às vezes, corrida que tinha, né? Aqui uhum. tem alguns alunos que correm, então a gente ia lá, se inscrevia, estava sempre presente, né? No esporte, no futebol. Existe, sim, esse estímulo. Hoje, é claro que, né, a pandemia deu aquela paradinha, mas aqui uhum. agora a gente já vai retomar, com certeza, se Deus quiser, né? Com a melhoria que nós estamos tendo aí, desse quadro pandêmico, certamente as coisas vão voltar
sim.
aí. E a gente vai continuar, sim, fazendo com que nossas crianças, nossos adultos, né,
uhum.
Tenha algum esporte aí para estar fazendo, né?
Maravilha. Pensando no que você falou anteriormente e o exemplo aqui do nosso ouvinte sobre as Paralimpíadas, não é
uhum.
isso?
Paralimpíadas.
Paralimpíadas,
isso.
né?
Isso.
Que a gente precisa ver essas pessoas como o Oséias disse, não como coitadinhos,
uhum.
né? Ou aquele certo preconceito, né, de centro ou escola que atende doido, né, coisa assim. Mas não, são pessoas assim capazes. Gente, eu estava assistindo ontem algumas competições da Paralimpíadas, eu disse, nossa, é inacreditável, incrível.
Sim.
A gente fica, né, admirado com o talento, com a capacidade, né, dessas pessoas.
Isso, eles.
Então, às vezes, a gente tenta deixar
de lado,
né? Pensa que, tipo, a pessoa não por ter alguma deficiência, não tem mais condição de fazer nada, não é isso? menospreza.
Né? Pelo contrário. E eu acho é bem importante, às vezes, logo quando surge, Kátia, assim, por exemplo, que é descoberta uma deficiência naquela pessoa, uhum. às vezes, por falta de conhecimento, a família, o pai, ele, tipo assim, ele meio que coloca eles assim num pedestal ali, sei lá, para que ele não faça nada, não, coitado, deixa, faz tudo para ele, tipo, super protege, né?
Entendi.
E aí a super proteção, em muitos casos, ela é tão prejudicial quanto o abandono.
Vai limitando,
então,
isso, né,
eu sempre costumo dizer, se a pessoa tem uma deficiência, aí os pais, a família, coloca mais deficiência nela, impedindo ele de fazer aquilo que, de repente, ele poderia, dando autonomia, né? Porque a nossa ideia é essa, lá no centro. Trazer para aquela pessoa, dar autonomia para que ela seja independente, o mais possível que for para ela, né? Então, se ela puder, por exemplo, nós temos lá nós temos o professor Raimundo, que ele é deficiente visual. Ele é cego mesmo já, desde 29 anos que ele perdeu. E é 100%. Só que assim, ele faz praticamente tudo na casa dele, né? Quando há necessidade, ele faz a comida dele. Inclusive, ele diz assim, quando as pessoas perguntam, senhor Raimundo, você faz sua comida? Ele disse, não, quem faz é o fogo. Ele só coloca lá, né? Então, ele tem uma autoestima, assim, fora do normal. E ele tem essa questão, ele trabalha muito essa autonomia. Então, é isso que a gente procura trabalhar em todos eles que ali estão. Seja o cego, o surdo,
né?
Isso. Para que, de repente, se a pessoa, eles se encontram só, né? E aí ele vai ficar com fome por não saber ligar o micro-ondas, por não saber... Entende?
Sim,
então,
entendi.
São coisas, é claro, coisas simples que dá para desenvolver, né?
Entendido, olha, gente, que legal. Bom, aqui o nosso convidado, o psicólogo Zé Souza de Oliveira, do Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva, o CIEIE. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, gente, durante toda a semana nós vamos estar recebendo profissionais aí do centro para falar sobre algum assunto voltado para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Nós precisamos conhecer o trabalho desses profissionais e conhecer também, né, essas deficiências, porque eu vejo que a sociedade ela precisa se preparar também, não é?
Precisa.
Não é só o centro e os profissionais, não, mas todos nós. Até eu aqui, como falar, o que falar exatamente, como tratar... Né, o tratamento, o acolhimento, né, dessas pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, todos nós precisamos também estudar, ter conhecimento sobre isso e viver todo mundo bem, porque, né, tem uma deficiência, pode ser uma deficiência auditiva ou alguém lá do centro com alguma dessas deficiências e talvez você, a sua deficiência seja que você... Tem olhos, enxerga, mas não vê exatamente o que tem que ver, não é, José?
É verdade. Às vezes a deficiência maior está no
não é o valor da pessoa em
verdade.
Si. É. Bom, eu quero aqui agradecer, então, você, Oséias. Alguma outra informação que você queira deixar aqui para a gente? Estamos, né, começando aqui,
claro,
a semana. Vai ter um... eu estou vendo que tem um panfleto aqui,
eu tenho,
né?
Um aqui,
vai ter,
tá,
vocês vão estar distribuindo, vão estar fazendo alguma ação,
sim,
assim,
semana,
nas ruas.
Isso, a semana toda nós vamos ter, inclusive, hoje vai acontecer lá também o Dia da Beleza, né? Geralmente acontece, pega os alunos e leva lá os profissionais de. Sabe, para dar uma levantada na autoestima, de repente.
Que legal!
Isso. Então vai ter. Essa semana toda nós vamos ter lá. As entrevistas aqui, né, com os profissionais, e lá essas atividades, distribuição de panfleto, geralmente a gente vem aqui para frente do Banco Brasil da Prefeitura,
isso,
né, fazer ali aquela distribuição e mostrar, divulgar um pouco o trabalho, né, do centro, porque tem pessoas que sinceramente dizem assim, olha, eu tô aqui há tanto tempo e não sabia que existia centro,
pois
e com uma pessoa deficiente dentro de casa, não sabia, né, então é importante essa divulgação, e nós vamos ter sim a semana toda de atividade. Tá bom, lá no Centro de Educação Especial e Inclusiva.
Maravilha, tá, Oséias. Muito obrigada, viu?
Obrigado você. Sempre um prazer estar contribuindo um pouco com a sociedade.